15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ouviu o apito? Então já sabe, é hora de ficar por dentro do que acontece no mundo esportivo. Tá no ar o 11 minutos e vamos anunciar a nossa Pleiade. Gostaram de comentaristas? Aqui à minha direita está o Gesiel Carvalho, torcedor do Sport Recife. Gesiel, a gente tem que falar de futebol hoje, porque está na pauta do Conexão
Senado. Lógico, claro. Olha, se tem uma coisa que eu não corro é da parada, Adriano. O esporte bem ou o esporte numa tormentosa. A gente está aqui para falar de esporte. Vamos lá.
E aqui à minha esquerda, um outro rubro-negro, só que é torcedor do Flamengo. Temos aqui a honra de receber o Natan Ferreira. Natan, bom dia para você. Seja bem-vindo.
Bom dia, Adriano, Gesiel. Bom dia, Isaurinha. Pois é, eu não podia deixar de estar aqui do lado do Gesiel nessa segunda-feira, do lado do Adriano. Primeiramente, para prestar minha solidariedade por esse momento difícil.
Já acabou o
campeonato. Quem conhece o Gesiel vê assim uma feição.
Já acabou o campeonato.
Uma feição abatida, um espírito perturbado. Gesiel, estamos aqui com você, viu?
Legal, tá aí, portanto, a solidariedade do Natan. Na última vez que o Natan esteve no 11 Minutos, você estava com um papo de segue o líder.
Acabou
e tal.
Esse negócio. Não.
Continua esse negócio de segue o líder, Natan?
Veja só, primeiro que eu acho extremamente legítimo que o torcedor apimente a provocação, comemore o momento do seu time.
Antecipadamente.
Não, negativo. Lá naquela época, quando eu estive aqui, eu dizia, e o Gesiel bem vai se lembrar, olha, vai ser difícil segurar essa liderança por muito tempo, é muito natural. Entendeu? E segue o líder é de momento. Segue o líder quer dizer, olha, o campeonato continua e temos um líder. Agora, o problema é se dissesse, já somos campeões.
Tem que comemorar mesmo. Olha aí, se eu não tivesse comemorado a primeira fase do esporte, o que eu teria para falar hoje, né?
É verdade.
Eu disse para vocês, a gente tem que comemorar, já que ele não sabe o dia de amanhã.
Tá bem. Bom, vamos jogar momentaneamente o Campeonato Brasileiro para escanteio, para a gente falar de esporte nas escolas.
Já foi aprovado pelos senadores, Adriano, o projeto que incentiva a prática desportiva dentro do ambiente escolar.
Agora a palavra está com os deputados, como conta o repórter Adrian Alencar.
Jogar bola, vôlei, queimada e outros esportes durante horário de educação física nas escolas é rotina para a maioria dos alunos. Mas essa prática acaba não sendo obrigatória para todos os estudantes, segundo o senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul. Ele criou um projeto que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Lei Pelé. O projeto torna a prática desportiva um dos princípios da educação nacional. O texto destaca a aplicação no desporto educacional de recursos do Ministério do Esporte decorrentes de loterias, entre outros pontos. Para o senador, ao praticar esporte nas escolas, o estudante é beneficiado de diversas maneiras, como na socialização com outros alunos e na melhora do condicionamento físico.
Essa prática esportiva, seja lá qual for a modalidade, futebol, basquete, vôlei, tênis, natação, enfim, socializa o estudante, principalmente os jovens, permite a descoberta de novos talentos, contribui para a saúde dos estudantes. Então nós estamos muito satisfeitos porque o desporto educacional é fundamental para o desenvolvimento do adolescente, da criança, sobretudo quando estamos perdendo jovens para as drogas.
O senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, elogiou o projeto e destacou que, por meio da prática desportiva nas escolas, os alunos aprendem também princípios que podem levar para a vida toda.
Porque através do esporte a gente pode passar ensinamentos importantes, como saber ganhar, perder, competir, colaborar. Tem tantas coisas que a gente pode aprender com o esporte.
O projeto foi aprovado em caráter terminativo na Comissão de Educação e aguarda análise na Câmara dos Deputados.
Está aí, portanto, a reportagem do Adrian Alencar falando do esporte nas escolas. Natan, realmente eu lembro aqui da minha época de escola, por exemplo, de segundo grau. Na minha época era segundo grau, não era ensino médio. Na época do Gesiel era científico. Mas tinha, por exemplo, um programa de incentivo ao handball na escola. E de lá, eu não saí de lá para ser jogador de handebol, mas eu suponho que muitos alunos depois até se animaram para seguir a carreira, mostrando a importância do esporte dentro da escola.
E eu acho que, acima de tudo, Adriano, quando você pensa em escola, é muito, muito lógico que a gente esteja pensando num ambiente de formação de crianças e adolescentes. E não tem como você tirar desse universo, dessa realidade, dessa construção de caráter, a prática esportiva. Então isso é elementar, é fundamental, mas eu tenho certeza que muitos ouvintes Brasil afora devem estar pensando assim, ah, mas o que, que adianta a gente estar falando disso se tem tantas escolas no Brasil que sequer a sala de aula é adequada para os alunos, uhum, né? Então são realidades que a gente tem que enfrentar até a gente conseguir nesse país fazer realmente uma revolução para que a escola seja esse ambiente de excelência na formação de nossas crianças, de nossos adolescentes, assim como o ambiente familiar seja um ambiente também saudável, onde os pais tenham emprego, onde esses filhos tenham acesso a lazer. Aí você vai formando uma base social bem, bem interessante, com a escola cumprindo seu papel, a família cumprindo seu papel e a sociedade melhorando através dos indivíduos.
Pois é, então está aí esse projeto que procura incentivar a prática desportiva dentro do ambiente escolar. É o PLS, Projeto de Lei do Senado, número 25 de 2017. Bom, vamos voltar a falar de campeonato brasileiro, começando, meu caro Gesiel Carvalho, com a Série C, que está em clima de decisão, ô Gesiel. Como é que foi aí o início da rodada decisiva da Série C nesse final de semana?
Quente, Adriano. Foi um final de semana onde os grupos estão se formando para os confrontos finais. A parte ruim é que o Nordeste foi muito mal. Tínhamos três equipes do Nordeste, dentre as quatro que poderiam subir, os três times não conseguiram ir para o confronto final. Inclusive com possibilidades macro de subir. O caso do Santa Cruz. Santa Cruz ganhou a primeira partida contra o Operário do Paraná no Arruda, fez 1-0, poderia ter subido, mas perdeu. Sucumbiu. De 3-0. Sucumbiu.
E eu sinto nesse comentário dele que ele não expressa a menor tristeza por
sim,
isso.
Sim, sim, sim. Olha, Santa Cruz de Náutico.
Olha nenhum. Aquele sorrisinho no canto da boca ali.
Nenhuma. Eu acho ruim, porque já é mais um ano do Santa Cruz na Série C. Isso é ruim pro futebol de Pernambuco.
Quer dizer que os vencedores desses confrontos já garantiam
já
acesso.
Já garantiram, porque agora
para a Série B.
Vão se enfrentar, por exemplo, o Operário do Paraná, que ganhou de Santa Cruz, vai jogar contra o Bragantino, que empatou com o Náutico. O Náutico tinha uma situação mais difícil, porque o Náutico, como perdeu de 3-1 no primeiro, tinha que fazer 2-0 para ainda levar para os pênaltis. Ainda teve até a possibilidade de levar para os pênaltis. Foi 1-1 a partida, mas o Wallace perdeu um pênalti, que se ele converte esse pênalti, levava ainda para a decisão, mas não deu nem para o Náutico, nem para o Santa Cruz e nem para o Botafogo da Paraíba. Agora, o Botafogo da Paraíba, a situação foi ainda pior. Porque, veja bem, o Botafogo ganhou a primeira partida em casa no Almeidão de 1-0 e até os 48 do segundo tempo, nossa, segurava um empate que levava exatamente para a próxima fase. Aos 48 do segundo tempo, tomou o gol do Botafogo de Ribeirão Preto, levou para os pênaltis, nos pênaltis perdeu de 4-3. Realmente um dia triste para o futebol paraibano também. Sendo assim, já estão definidos os confrontos. O Operário do Paraná, que vem bem na ascensão, né? Foi o campeão da Série D no ano passado e agora passa para a Série B. O Operário pega o Bragantino, que ganhou do Náutico, e o Botafogo de Ribeirão Preto espera o vencedor de hoje entre Atlético Acreano e Cuiabá. O Cuiabá pode até perder de 1-0, porque ganhou de 2-0.
Confronto que interessa bem aos nossos ouvintes.
Sim,
hein?
Temos Rádio Senado em Cuiabá, Rádio Senado no Acre também, então vai ser um confronto lá no Florestão, onde o Atlético Acreano, se quiser passar, tem que ganhar de, no mínimo, 2-0 para levar para os pênaltis.
Pois é, Série C aí em fase decisiva, né, Natan? Porque estamos nas quartas de final da Série C, e aí os vencedores desses confrontos, os quatro, já garantem acesso. Os quatro que passam para as semifinais já garantem acesso para a Série B do ano que
são
vem.
São os quatro que sobem, né? Bacana, Operário do Paraná, bom. Bragantino, Botafogo de São Paulo ou Cuiabá ou Atlético Acreano.
Vão jogar ano que vem, então, contra o Sport.
Não. Legal. O Sport vai continuar ainda na Série A. Aliás, por falar nisso, ainda falando em Nordeste, já que o Natan puxou esse assunto, o Nordeste pode ter a possibilidade de não ter nenhum representante na Série B no ano que vem, porque na Série C, o Sampaio Corrêa está na zona de rebaixamento, se continuar assim, e CSA está lá na frente, junto com Fortaleza, para subir. Ou seja, se continuar, terminar assim...
O CRB continua, ainda tem um CRB.
Ainda
também,
tem um, né? CRB, é uma situação aí. E o Sport, não conte com o Sport, porque o Sport vai continuar na Série A. Eu queria dizer isso.
Né? O bom é que tem esperança, né?
Bom, por falar em Série B, como até destacou o Luiz Carlos Macedo, ouvinte da Rádio Senado lá de Fortaleza, o Fortaleza está sobrando
muito
na Série B. Fortaleza treinado pelo Rogério Ceni. Conquistou mais uma vitória jogando em casa no Castelão, ganhou do Londrina por 2-1.
De virada.
Ganhou de virada. O CSA de Alagoas também está super bem, meu caro Natan, porque o CSA ganhou do Criciúma por 3-0 e está na segunda posição a 6 pontos do Fortaleza, é verdade. Mas, lembrando que os 4 primeiros
sim.
sobem para a Série A no ano que vem.
E nesse caso aqui, eu penso que é muito, muito interessante para o time estar naquele bolo ali de cima, porque tanto quanto o título, o acesso à Série A é muito importante para o time, né? Porque dá uma vida... inclusive sobre o aspecto financeiro, o time dá uma boa projetada, reequilibra algumas contas, porque, enfim, a premiação não é tão ruim. Então, acho muito interessante que, a despeito de estar tão distante do Fortaleza, o CSA possa garantir aí esse acesso. Mas ainda tem muito, muito campeonato também ainda, né? Então, na série B ainda estamos na 23ª,
a próxima 24ª
rodada, né? Tem muita coisa ainda.
Pois é, aí vem a questão, né, da premiação. Com o acesso à Série A vem patrocinadores, tem a possibilidade de planejar o calendário, porque aí são 38 jogos, assim como na Série B, mas na Série A aí a renda deve aumentar, porque são times com maior torcida que a equipe vai enfrentar, enfim.
Cobertura da mídia maior.
É verdade.
É outro universo.
E a gente tem que lembrar que a gente está falando de universo aqui de times Série A, Série B, Série C, Série D, que sei lá eu, talvez não chegue a 100 no fim das contas, todos esses reunidos. E a gente tem uma pancada de outros times que o ano já acabou para eles.
Uhum. É.
Que aí financeiramente, jogador desempregado, que é a grande massa de times de futebol no Brasil. Então, mesmo na Série B, viu, Gesiel, você tem que ver que o esporte continuará sendo um privilegiado.
E olha só, que por isso que a Série C, o acesso da Série... O acesso é sempre importante. O acesso da Série C para a Série B, que como diz aqui o Natan está torcendo para o esporte ir para a Série B no ano que vem. Vocês não fazem ideia.
Não.
É só na canelada mesmo. Mas o fato é que quando o time está na Série C, por exemplo, a Série C está acabando agora. E é um campeonato de tiro mais curto. Então não dá para fazer um planejamento assim total para o ano. Por quê? Quando o time é eliminado na primeira fase da Série C, acabou. Agora na Série B e na Série A, tem a garantia de 38 jogos e atividade durante praticamente o ano todo, de abril até dezembro.
Jogo de ida, jogo de volta.
Então tem um planejamento. Então, por isso que é muito interessante para o time estar na Série B e também na Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, agora vamos falar da Série A. Não tem como, Gesiel. A gente enrolou aqui, ficamos falando aqui, puxando outros assuntos, mas vamos para a Série A, porque, Gesiel... Seja bem-vindo para a zona de rebaixamento, porque o Sport Recife, como já estávamos prevendo dias atrás aqui no 11 Minutos, entrou na zona de rebaixamento depois de mais uma derrota, meu caro Gesiel, dessa vez para o Botafogo.
Fez por merecer, né? Há muito tempo que o Sport não ganha. Aliás, eu não lembro qual foi a última vitória do Sport.
Antes da Copa,
pois é. Depois da Copa, nada de vitória, só um empatezinho muito micho. Então o esporte vinha numa decadência que a zona de rebaixamento, de qualquer forma, o Z4 já era esperado.
Mas você, como torcedor do esporte, e aí acho interessante fazer essa análise, às vezes a gente fala muito aqui do esporte, mas o que é um time importante no Brasil, não deixa de ser, né? Time que foi aí vice-campeão.
Campeão de
87. Do módulo. Do segunda divisão de 87.
Aceita que dói menos.
É um time importante, mas que é muito representativo para o Nordeste brasileiro. Eu te pergunto, sobre esse ponto de vista, o que acontece na estrutura do esporte para que esteja nesse momento não tão bom?
O pior, Nathan, é que não existe uma explicação que você possa dizer foi isso ou foi aquilo. O esporte foi caindo de produção depois da Copa e não se acertou mais. Uhum. Depois perdeu o técnico. Aí, a cada derrota é uma possibilidade aí de que no próximo jogo a coisa fique pior ainda. E aí entra o emocional, não existe uma. O pior é que não existe uma explicação. Ah, foi isso. Ó, o determinado jogador saiu e era importante para o esquema tático. É praticamente o mesmo time que aquele. Uhum. A primeira fase que o Sport vinha muito bem. O mesmo time, o Sport, veio para depois da Copa, mas desandou a maionese.
Chapecoense, Sport, Ceará e Paraná são os quatro times que neste momento estão no Z4 e estariam rebaixados se o campeonato terminasse hoje. Paraná, situação muito complicada.
Nosso próximo adversário.
É o jogo aí do Sport tirar o pé da lama.
Desesperados, exatamente. É, pois é. Até porque a Chapecoense vai enfrentar o Flamengo, me parece? Na próxima, não. Não, o Palmeiras. Quer dizer, o Palmeiras, pelo menos, gol não vai levar.
É? Pois é. Agora vamos falar aqui do Flamengo.
E o Flamengo vai enfrentar o Ceará.
Do Nathan Ferreira, porque o Flamengo, o Nathan, nesse domingo, estava conquistando até uma boa vitória contra o América Mineiro, fora de casa, no estádio Independência. Era a possibilidade de não ficar tão longe do São Paulo, mas no final o América empatou 2-2, Flamengo agora a 4 pontos do líder, que é o São Paulo.
Vinha um jogo equilibrado. Uma coisa no time do Flamengo, você pode perceber, você como um fã do Flamengo, que eu sei que é o Flamengo não sai dos seus sonhos, mas...
É um time que me dá muita alegria, o Flamengo. Não, principalmente quando empata e quando perde.
Eu sei que você se emociona com o mais querido do Brasil. O Flamengo, ele qualquer jogo que ele vai, e aí eu não sei se é qualidade ou se é defeito, ele propõe o jogo, ele vai para cima. Ele não é o time como alguns outros times que estão lá em cima, que fica aguardando o adversário. E muitas vezes peca por isso. No caso, estava ganhando por 2-1. O time praticamente todo do meio de campo, dentro do campo do América. Aí um erro do Vitinho, perde uma bola, um contra-ataque armado. E o Cuejá faz uma falta que, na minha opinião, tudo bem, foi falta. Era para cartão amarelo, talvez não fosse para o vermelho direto como tomou, porque o juiz interpretou que era uma situação clara de jogo. Quando tinha um outro jogador dando cobertura, o cara ainda estava muito longe da área, mas enfim, expulsou o Cuejá e aí com um a menos, aí o time passou a tomar aquela pressão do América, que finalmente conseguiu um empate. Agora, o América já empatou lá dentro com o seu Fluminense.
Sim, claro.
Empatou lá dentro com o Internacional, então assim, acaba que... Sim, não foi o melhor dos resultados possíveis, mas também não foi o pior deles. Um empate fora de casa, estamos na briga ainda.
O São Paulo ganhou do Ceará por 1-0, jogo complicadíssimo, a retranca do Ceará quase conseguiu parar o São Paulo, mas no final o São Paulo fez 1-0. Internacional e Palmeiras, nós cantamos essa bola em Gesiel. Uhum. Era um jogo típico de 0-0, duas boas defesas,
verdade.
Não muito interesse para ir para o ataque. Só podia dar 0-0 Inter e Palmeiras. São Paulo 45, Inter 42, Flamengo 41 e Palmeiras 37. São aí os quatro times que estão no G4. Agora, Gesiel, a Samara aqui mandou mensagem pra gente pelo WhatsApp. Tô só esperando ver se alguém vai falar do 3-1 do Vasco.
Foi goleada, né? Foi goleada.
Vasco ganhou.
Com a Chape, né? É, contra a Chapecoense.
Vasco ganhou.
Ganhou e ganhou bem, ganhou jogando bem.
Em São Januário. Foi em São Januário?
Sim,
foi
em São Januário.
Foi em São Januário.
E acaba sendo uma vitória importantíssima para o Vasco, até pelo aspecto moral, porque não foi uma semana muito boa para o Vasco. Eu lembro que já lá na segunda-feira teve toda uma polêmica relacionada à penhora de saldo bancário que o Vasco tinha. Então o time começou a semana com as mazelas administrativas escancaradas, expostas, aí vem uma vitória dessa, dá um ânimo, arrefecida, né? Nessas críticas, o ânimo se renova um pouco, mas o ano do Vasco não tem sido bom, não. E com todo respeito aos meus amigos vascaínos, eu não falo isso com muita tristeza, não. Eu tenho que ser sincero.
O sargento Adriano Brandão, lá de Vitorino Freire, no Maranhão, está participando aqui do 11 Minutos. Está respondendo aqui você, Natan. Ele está falando o seguinte, que realmente o América empatou com o Flamengo, empatou com o Fluminense na Independência, mas perdeu para o São Paulo. O São Paulo ganhou por 3-1 do América lá em Minas. E aí, então, por isso que o São Paulo, um dos motivos, está dizendo aqui o sargento Adriano Brandão, que o São Paulo é líder.
Sim, o São Paulo está numa fase, o Aguirre, o técnico de São Paulo, o que impressiona é o pouco tempo que ele está lá dentro e conseguiu arrumar aquela casa, dar um padrão de jogo muito bom para o São Paulo. Agora tem que ver se o time... primeiro...
E está disputando só uma competição.
Isso que eu ia falar. Um primeiro ponto. O mês de agosto foi aquele chamado mês do cachorro doido. Já viram isso, essa expressão?
Mês do cachorro louco.
Para vários times. Para Flamengo, para Inter. O Inter talvez um pouco menos. Para o Cruzeiro.
Para o Fluminense, que está na Sul-Americana.
É, por isso que a gente está
então,
nessa fase.
O mês do cachorro doido. E o São Paulo não. Tá numa ou seja, tem um tempo de dar uma recuperada nos jogadores. Não estou dizendo que não tem um elenco qualificado.
Mas está focado.
Mas
né?
Não pode se deixar de considerar essa questão. Vamos ver daqui para frente. Eu acredito, por exemplo, sendo bem realista, que o Flamengo essa semana vai ser desclassificado na Libertadores. É muito difícil reverter o resultado contra o Cruzeiro. Aí começa, enfim, você poder planejar dentro de um calendário mais confortável. Talvez a fase aqui do Flamengo, que não é tão boa, volte a ter uma regularidade.
O sargento aqui, Adriano Brandão, está distribuindo canelada para todo lado. Ele está dizendo aqui, Gesiel, que o Sport vai para a Série B.
Chorubu. 21ª rodada.
Tá bom então.
Estamos na metade do campeonato, calma.
Ok. Tá aí, gente. Esse foi o panorama do Campeonato Brasileiro. Série A ainda na 21ª rodada. Ainda tem time, gente, com 19 jogos, como, por exemplo, o Atlético Vasco, Paranaense. Né? O Vasco tem 19 jogos. O Santos tem 20. Chapecoense tem 20. Ou seja, ainda tem muita variável aí no Campeonato Brasileiro. Muitas possibilidades.
Eu sei que está terminando, mas eu não poderia deixar de encerrar essa participação comentando do quanto o time do Fluminense é um time generoso.
Pois não.
Gisel. Um time que não basta fazer um golzinho, ele vai e cede gols para os outros.
Perdeu pro Cruzeiro.
E fornecendo gol, assim, quer saber? Toma esse gol, assim. É um time generoso o time do Fluminense. Parabéns. Perdeu pro Cruzeiro e dando gol à vontade, assim.
E ainda cede o advogado pro Santos não naufragar na Libertadores. Isso que é time solidário. Natan, muito obrigado aí pela sua participação.
Gente,
sempre
abraço,
bom contar,
viu?
Com você aqui com
muito
as
obrigado.
Suas caneladas, mas sempre no espírito aqui da gozação, da amizade. Isso que é bacana.
Sou Flamengo na próxima rodada, hein?
Ah, é?
O Flamengo pega o Ceará.
Vamos perder, já vi. Com essa torcida aí, já perdemos.
Pega o Ceará, então, ó. O Flamengo mantém o Ceará onde está.
Ah.
A Chapecoense, o Palmeiras mantém a onde está. E o Sport ganhando o Paraná, saindo da zona.
Tá aí. Certo. São muitas combinações, muitos cis para
dar
certo.
Agora é fazer conta, meu velho.
Valeu, Natan. Até a
abraço,
próxima.
Abraço, gente. Tudo de bom.
Valeu, Gesiel.
Valeu.
Esse foi o quadro 11 Minutos, que volta na próxima sexta-feira aqui no Conexão Senado para falar do mundo esportivo.